Olá, meu nome é Marta Caldeira e este é um podcast onde queremos construir pontes para criar mais valor na nossa jornada de liderança e gestão no mundo dos serviços. Sou completamente apaixonada por tudo o que envolve melhoria contínua e agilidade. Porquê? Porque crio um serviço que muda vidas e me dá mais liberdade. De líder de uma organização sem fins lucrativos numa pequena cidade, a Capacity Builder sem fronteiras que apoia líderes e equipas. Tenho um profundo respeito por pessoas que querem mudar para melhor e criei este podcast onde partilho as minhas estratégias e experiências de 20 anos para te ajudar a fazer o mesmo. Quero inspirar-te a encontrar o teu caminho para liderar e gerir um serviço que cria mais impacto positivo e a vida que desejas. Este é o podcast Pontes de Impacto. Vamos começar! Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Pontes de Impacto. Hoje convido-te a embarcar numa jornada de autodescoberta e reflexão. Já paraste para pensar em como te sentes no final de um dia ou de uma semana de trabalho? O que realmente se passa dentro de ti quando a pressão aumenta e as tarefas se acumulam? Imagina que o teu estado emocional é como um termómetro que mede não só o teu bem-estar, mas também a saúde do ambiente à tua volta. O stress e a felicidade são sinais que nos falam sobre a nossa relação com o trabalho e com nós mesmos. Ao entender estes sentimentos, podes transformar a tua experiência profissional e, quem sabe, até a tua vida. Muitas vezes, estes sentimentos podem ser indicativos de sobrecarga e trabalho excessivo. Neste episódio, vou partilhar contigo algumas práticas que me ajudaram a navegar por esses altos e baixos emocionais. Vamos explorar como a reflexão consciente e a implementação de uma margem intencional no nosso dia-a-dia podem ter um papel importante para um trabalho mais gratificante e equilibrado. Todos nós passamos por altos e baixos e espero que as ideias que vou partilhar te ajudem a navegar também por esses momentos. Há momentos em que sinto que não estou a sobrecarregar-me e estou a sentir-me bem e depois há momentos em que penso, uau, provavelmente acumulei demasiado. Portanto, espero que possas tirar proveito do que vais ouvir aqui e usá-lo no teu próprio trabalho para aumentar o teu bem-estar. Estás pronta, pronto para descobrir como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença? Então, vamos começar! Vamos falar sobre identificar o que nos afeta. É importante reconhecer que, atualmente, o burnout é uma realidade alarmante. Recentemente vi um estudo, penso que foi no Dia Mundial da Saúde Mental, que se celebra a 10 de outubro, que revelou que 3 em cada 4 trabalhadores portugueses manifestam pelo menos um sintoma de burnout. Esta situação não pode ser ignorada. Então, temos de pensar no que podemos fazer. E, mais importante, no que podemos fazer que esteja na nossa zona de controle, no ambiente de trabalho, para melhorar o nosso bem-estar. E é aqui que entra identificar o que nos afeta. É um primeiro passo crucial para melhorar o nosso bem-estar. Muitas vezes nem nos apercebemos de que estamos a ser consumidos por certos fatores, como prazos apertados ou sobrecarga de tarefas. Por exemplo, foi aquela reunião interminável? A quantidade de tarefas pendentes que parece nunca diminuir? Um constante pingar de e-mails fora de horas? Ou uma conversa difícil com um colega? Para compreender melhor o que nos afeta, uma boa ideia é registar esses momentos ao longo do dia, seja em notas no telemóvel ou num caderno, anota como te sentes e quando te sentes mais ansioso, ansiosa ou irritada. Assim, começarás a perceber padrões e identificar o que realmente te está a causar stress. Pessoalmente, faço esse registro no meu Bullet Journal, onde utilizo uma escala para monitorizar e analisar. Chamo-lhe rastreador de bem-estar. Este rastreador não só me dá uma noção de como sinto, mas também me dá métricas sobre o meu bem-estar. É importante notar que muita da nossa felicidade, este estado de espírito, baseia-se em como nos sentimos. Se atingir o meu objetivo, é provável que me sinta realmente feliz. Contudo, este rastreador fez-me perceber que, por vezes, os meus sentimentos estavam numa zona neutra, indicando por isso que o processo para alcançar estes objetivos não foi o melhor para mim. Com este rastreador de bem-estar, consigo identificar as lacunas e os desafios que antes não via, o que me permite saber o que está por trás de determinadas emoções. O bem-estar e a felicidade são conceitos abstratos de medir, por isso esta primeira métrica reflete as médias de stress e felicidade. Se vejo alto stress e baixa felicidade, sei que algo não está certo e isso leva-me a investigar a causa principal que está a contribuir para o stress. Então, como é que vais recolher estas informações? Eu utilizo o meu Bullet Journal para fazer este rastreio mensal e na minha revisão diária analiso e registro os dados. Uso um sistema de cores porque torna a visualização muito mais fácil para mim, Anoto também o momento que me fez sentir determinada forma para ter dados concretos para trabalhar. Podes fazer diário ou semanalmente. Confesso que, dependendo do tipo de trabalho que estou a fazer, pode não ser sempre diário, mas a avaliação semanal é essencial. Ao refletir sobre a semana que passou, pergunto-me: como foi o meu nível de stress? Que situações contribuíram para o aumento de stress? Ou o que ajudou a aliviá-lo? Pensa na última semana e coloca-te estas perguntas. Tive uma reunião divertida, um brainstorming incrível, senti-me realizada ou, pelo contrário, tive um dia difícil? É bom pensar na semana que acabamos de ter. Isto é algo que quero mesmo saber, porque, ao conhecer esta informação, posso chegar à raiz do que está a causar determinado sentimento, stress, a necessidade de trabalhar horas extra e, assim, ajustar e implementar as medidas necessárias. Pode passar por aprender uma nova habilidade, pode passar por melhorar um processo. Então, se não registar, se não analisar, nunca saberei. Posso até ter uma percepção, mas sem consciência e consistência será difícil corrigir a situação. Trata-se de tornar isso num foco intencional, permitindo que desfrutemos de mais tempo de qualidade e bem-estar no trabalho, não só para nós, mas também para as nossas pessoas. Agora que vimos a importância de ser intencionais na nossa abordagem ao bem-estar, o próximo passo é implementar mudanças práticas. Um fator fundamental neste processo é priorizar uma margem intencional no nosso dia de trabalho ou na nossa semana. Esta margem intencional atua como um buffer que se dá ao longo das nossas tarefas e prioridades semanais, basicamente para compensar algum de stress e sobrecarga, evitando a sensação de que tudo está a acontecer de forma consecutiva, sem tempo para erros ou para que algo demore mais do que o planeado. Trata-se de reservar tempo livre para que possamos ser o nosso melhor, tanto para nós mesmos quanto para os nossos colegas e clientes. Esta margem pode ser tão simples quanto uma pausa de 20 minutos entre tarefas ou até mesmo tirar as sextas-feiras. Portanto, como viste, pode ser algo mais pequeno, pode ser algo grande. O importante é que essa margem abranja tempo que nos permita respirar. Quando falamos em margens, estamos a falar de espaço e tempo. É um momento que precisamos para reiniciar e recarregar antes de enfrentar a próxima prioridade. Isto pode incluir tempo para ir à casa de banho, para almoçar ou para fazer uma pausa ativa de 5 a 10 minutos a cada hora ou duas de trabalho. Quantas vezes já estiveste sentada ao computador durante 2 ou 3 horas e pensaste: preciso urgentemente ir à casa de banho ou de comer algo? E depois pensaste: como é que eu nem sequer me levantei? No final do dia, não importa o quão produtivo possas ser, todos nós podemos ficar esgotados, certo? Provavelmente já passaste por isso muitas vezes, eu também já passei por isso. A única maneira de prevenir o burnout é identificar os sinais cedo. Este é o principal objetivo do meu rastreador de bem-estar: identificar os sinais de stress e outras emoções negativas, precocemente, e fazer mudanças rápidas para preservar o meu bem-estar. A margem intencional permite-me desfrutar do trabalho e ser mais eficaz. Com espaço para respirar ao longo do meu dia, tenho a mente clara e foco. Portanto, na sua forma mais simples, é tirares uma hora de almoço real, isso é um exemplo de margem. Mas se ainda não estás a tirar esse tempo, isso realmente faz a diferença? Além disso, se não nutrires o teu corpo ao longo do dia, provavelmente não conseguirás aguentar até ao final do dia. Quando a margem é integrada na rotina, mantemos a motivação alta e temos mais tempo livre para o que realmente importa. Esta é uma oportunidade para recarregar e refocar. É importante implementar esta margem intencional não só ao longo do dia, mas também na semana. Deste lado, também olho para isto de uma forma mais ampla e identificar onde posso implementar a margem intencional ao longo da semana, que acontece muitas vezes com uma semana de trabalho de 4 dias. Para mim, priorizar o tempo fora do trabalho é essencial para ser a minha melhor versão quando me apresento para os colegas de equipa e para os meus clientes. Um dos programas core da Inoficial é melhorar a satisfação da equipa no trabalho e ajudar a implementar um sistema que melhore o seu bem-estar, pois não conseguimos fazer nada sem as nossas pessoas. Portanto, já falámos do rastreador de bem-estar, de integrar estas práticas de margem intencional no dia-a-dia, e para garantir que o nosso bem-estar se traduza em resultados concretos, a forma como estabelecemos e rastreamos os nossos objetivos também é fundamental, porque, na verdade, estão interligados. O que sentimos, o que nós podemos fazer para criar um espaço e tempo para respirar, recarregar energias e refocar, e como conseguimos concretizar os nossos resultados. Por isso, por último, quero falar sobre um elemento essencial que contribui para o meu bem-estar, a inclusão dos meus 3 semanais e dos meus 3 diários no meu planner. Estes 3 resultados principais são as prioridades que estou a trabalhar diariamente e em geral para a semana. A conclusão dos meus 3 resultados diários deve idealmente contribuir para o cumprimento dos meus 3 resultados semanais, que por sua vez me ajudam a alcançar os meus objetivos trimestrais. Quando faço este exercício, reflito sobre como estes micro-objetivos me vão levar aos meus objetivos trimestrais. Nem sempre é fácil, mas é uma prática que me torna mais consciente e atenta ao que realmente importa. Este método traz uma direção clara e um propósito, em vez de simplesmente completar tarefas sem considerar a sua relevância ou prioridade. Portanto, rastrear os meus 3 resultados semanais tem-se mostrado extremamente útil para manter no caminho certo em direção a onde quero ir. Além disso, durante a minha revisão semanal, pergunto a mim mesma se consegui atingir esses objetivos. Isto não só me mantém focada, mas também me aproxima cada vez mais dos meus objetivos trimestrais. Faz sentido? Espero que sim. Então, falei sobre muito hoje, um breve resumo do que falei aqui. Identificar e rastrear o bem-estar. O teu rastreador não precisa de ser exatamente igual ao meu, mas mantê-lo simples é fundamental. Não fiques a rastrear demasiadas coisas ou nunca vais conseguir analisar nenhuma delas. Pergunta-te, isto é útil? Estou a usar os dados? Precisamos de parar um minuto. Tudo o que fazes no teu trabalho, queres perguntar a ti mesma, a ti mesmo, se o estás a fazer consistentemente. Estás a usar os dados? Isso é útil para ti? Já vi muitas organizações que fazem avaliações do grau de satisfação das pessoas, fazem-nos preencher os questionários e depois não utilizam os dados nem fazem melhorias. Sem uma linha base, estás a olhar para métricas sem saber o que significam. Eu gostaria de ter recebido este conselho mais cedo. Faz isto por ti. Agora vamos inverter isto e dar-te algumas ações que podes implementar para beneficiar tudo o que vimos hoje. Primeiro, revisita os teus valores centrais e considera adicionar um valor relacionado à margem intencional. Desafia-te a reservar um tempo para refletir sobre esses valores. Recapitulando os 3 pontos principais, rastrear o teu bem-estar, stress e felicidade. Começa por ti e, se fizer sentido, expande isso à tua equipa. Implementar uma margem intencional, seja através de pausas ativas ou uma semana de trabalho reduzida. Criar os teus 3 diários e 3 semanais. Reflete sobre a tua missão e propósito regularmente. Se este episódio despertou o teu interesse em começar um rastreador de bem-estar no teu trabalho, aqui estão algumas coisas que recomendo que possas usar para manter isso como uma prioridade semanal. Podes fazê-lo manualmente ou num formulário para registar. Isto é tão simples como criar um Google Forms. O formulário pode ser tipo: quão estressado estás? Quão feliz estás? Quantas horas trabalhaste esta semana? Cria um espaço, uma folha de cálculo, num planner ou noutra ferramenta que funcione bem para ti, os teus objetivos trimestrais, os teus 3 semanais, para manter-te a caminho de concluir no dia-a-dia aqueles objetivos trimestrais. É isso, e é tão eficaz, acredita, é muito eficaz. Espero que tenhas achado valioso este episódio. Começa com pequenos passos. Acho que a coisa mais importante é a consistência de fazer isso todas as semanas e mantém-no simples. E mesmo que o ambiente de trabalho nem sempre esteja sob o nosso controle, as pequenas mudanças que fazemos diariamente, seja nas nossas emoções e como lidamos com elas, seja em novas ferramentas que passamos a utilizar, podem ter um impacto enorme no nosso bem-estar. Experimente uma destas estratégias hoje e partilha as tuas mudanças. Obrigada por estares desse lado. Se achaste este episódio útil, partilha com um amigo, uma amiga líder. Vamos fortalecer a nossa comunidade e inspirar ambientes de trabalho mais saudáveis. Por hoje é tudo. Fica bem e até breve. Volta à mesma hora, no mesmo lugar.